E aí, galera, beleza? Já sabe, a gente tá aqui pra passar um recado, mas esse é, acho que é o recado mais incrível que eu dei até hoje, que é o da Black Friday PM3. Como que é essa Black Friday, Renato?
Cara, primeiro eu vou dizendo que é imperdível, né? É absolutamente imperdível.
Absolutamente.
Vamos começar por aí, cara.
Sem dúvida.
Mas, cara, essa Black Friday é o seguinte, você paga um valor, um único valor e um valor muito diferente do que você pagaria, ou seja, por R$2.799, você leva um combo com 6 cursos, cara. Cursos, ou seja, se você fosse pagar por cada um desses cursos, ficaria mais de R$18.000, cara. Ficaria R$18.994. E nessa Black Friday você pode pagar esse valor infinitamente mais baixo e levar os 6 cursos, cara. É mais de 85% off e com o detalhe que a gente só tem 60 vagas. Então, corre lá e faz isso urgente, que é imperdível. Se você for fazer em qualquer outro período do ano, o valor vai ser muito diferente.
É isso, a formação completa de produto. Todos os temas que você pode imaginar sobre produtos estão aí nos cursos da PM3 e corre lá, como o Renato falou, só tem 60 vagas. Beleza, gente? Então é esse o recado da Black Friday PM3 e vamos lá, vamos embora pro episódio.
Bora!
Fala, galera! E aí, tudo bem? Beleza? Bom, hoje a gente tá aqui com o Vitor e o Renato pra gente poder falar sobre um assunto muito bacana, cultura de produtos em times internacionais. Antes do Vitor se apresentar, para quem está ouvindo a gente, né, quem não está assistindo, às vezes tem pessoas que só ouvem a gente, vamos ouvir o cumprimento do Renatão. Fala aí, Renatão.
Opa, e aí, pessoal? Fala, Oda, fala, Victor. Cara, é isso, né? O tostão da minha voz. Pensei aí numa curiosidade, mas não tô bom de curiosidade hoje, vamos tocar daí, cara.
Vai esgotando, né? A gente foi falando algumas aqui, mas a gente vai renovar. Muito bom. E, Vitor, muito bem-vindo. Conta um pouquinho pra galera como que você normalmente se apresenta, quando alguém pergunta, um pouquinho brevemente aí pra galera entender um pouco mais da sua carreira.
Tá, legal. Ó, antes de tudo, obrigado pelo convite. Prazerzaço aqui falar com vocês poxa, espero partilhar algumas coisas legais aqui na nossa conversa hoje. Espero que seja útil pro pessoal ouvindo. Vamos lá. Olha, eu atualmente eu trabalho aqui no OLX Group, que é um grupo europeu, faz parte de um grupo ainda maior chamado Prosus, e eu tô aqui, hoje o meu escritório, a minha base fica em Portugal, tô aqui há 4 anos, mas minha carreira começou no Brasil, já vai fazer quase 20 anos que eu comecei a trabalhar, então já tem um tempinho aí, e passei por diversas áreas. Na verdade, meus primeiros trabalhos foram na área de ilustração. Migrei para, né, minha formação é em design gráfico e ao longo do tempo eu fui migrando. Trabalhei com publicidade um tempo, migrei para a área de user experience. Ao longo do tempo tive a oportunidade de trabalhar também com product management. Fundei uma empresa, que essa empresa foi incorporada por outra ao longo da minha carreira, e trabalhei nessa outra empresa que foi uma venture builder por 6 anos. Enquanto trabalhava lá, também mudei para os Estados Unidos, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, em Nova York, enquanto estava lá, também tive a oportunidade de trabalhar numa aceleradora de startups. Voltei para o Brasil e agora estou em Portugal. Em resumo, super, super rápido, é mais ou menos isso aí.
Bom, cara, temos um sobrevivente entre nós, né? Trabalhou em agência de publicidade. Sobrevivente, né, cara? Porque quem passa por agência de publicidade, eu já trabalhei uns 4 anos nessa brincadeira aí. Eu sei que não é simples. E a gente nunca sai sem algum trauma ali, né, cara?
Exato, dessa assim, não vou dizer nunca mais volto para essa área, mas assim, se tudo correr bem, nunca mais eu volto para essa área.
Se puder escolher, é nunca isso. Mais escolher.
Exato.
É bem assim mesmo, né? Bom, já falaram já sobre sobreviventes aí, realmente imagino que seja difícil, eu nunca trabalhei numa agência, mas imagino que seja difícil. Bom, vamos lá, cara, você passou por vários lugares aí fora do Brasil, né? Como é que foi sua primeira experiência em um time que não tem só brasileiros? E primeira diferença ou, sei lá, semelhança que você percebeu quando você já estava em um time internacional?
Tá, vamos lá. Cara, eu acho que se a gente for falar primeiro de forma cronológica, foi lá nos Estados Unidos, quando eu mudei para lá, que eu fui fazer esse mestrado. Então, eu tive duas experiências lá, que foi a experiência acadêmica e foi a experiência profissional lá naquela aceleradora. Cara, a acadêmica foi um choque muito, muito grande, porque tinha gente do mundo todo naquele curso. Então, acho que tinha um americano e 89 estrangeiros. Então tinha muita gente da Tailândia, Colômbia, Canadá, México, muita gente da Europa, Japão, China.
Isso é bem legal, né? Assim, conhecer pessoas de culturas diferentes. Eu também uma vez já fiz um intercâmbio e eu já fiquei até numa brincadeira de escrever a mesma coisa em várias línguas, né? E você vê que, nossa, russo é muito diferente de, sei lá, grego, enfim. Tem...
Pois
é. A primeira coisa é que tem muitas culturas juntas ali, né?
Pois é. E assim, eu acho que a minha primeira, acho que o primeiro impacto foi, eu acho que a forma de construir amizades, começar a conversar, assim, logo nas primeiras conversas de bar, você já começa a perceber que os assuntos são completamente diferentes. Por exemplo, eu tinha alguns amigos lá que... cara, eles falavam sobre, assim, complexidades geopolíticas num nível de complexidade que eu falo, caralho, eu sou um completo ignorante.
De bar, assim?
Era conversa de bar, assim, era uma complexidade que eu falo, cara, eu sou um tremendo ignorante nessas porra toda.
E... Caramba, a galera lá.
Sobretudo. Mas...
Eu já até entrei nesses papos, mas depois da 20ª cerveja, mais ou menos.
Cara,
mas
você era provar na arrancada.
Era assim, pá, e eu com aquele inglês ainda meio enferrujado, primeira vez, né, morando fora e achando que fala inglês, mas aí você percebe, né, depois de 2 horas de conversa que você não conseguiu falar uma frase ainda. Mas eu acho que o choque, assim, cultural, ele é forte no começo, porque você vê primeiras diferenças. A primeira coisa que você percebe é o que é diferente entre a gente. O que essa pessoa fala, como é que ela se comporta numa determinada reação, como é que ela se envolve num determinado assunto. Mas ao longo do tempo, se você dá tempo para essas, né, para essas amizades e para esse período de adaptação passar, você começa a perceber que, na verdade, tem muita coisa em comum. Às vezes, muitas referências da infância, às vezes a gente assistiu os mesmos desenhos animados, às vezes a gente tem o mesmo background de referência musical ou cultural de diversas outras formas. Então, conforme vai passando o tempo, você vai percebendo que, cara, ok, então a gente vê tudo... quase que do mesmo saco, e claro, a gente é diferente em algumas coisas, mas no fim das contas, pô, somos todos seres humanos habitando esse planeta aqui, então tem muita coisa em comum entre a gente.
Parece que começa pelas diferenças, né, Victor, e depois vai aproximando, vai entendendo que, pô, peraí, não é tão diferente assim.
Mas
legal.
É que a diferença choca, né? A diferença, o primeiro impacto, sim, já é tipo, opa, peraí.
Chama atenção na arrancada, né, cara? Depois que vai dando uma nivelada.
Exato, essa pessoa aqui é uma pessoa da China e, poxa, né, eles tiveram uma, por exemplo, uma forma de crescer, uma forma de a educação que receberam e a forma de ver o mundo é completamente diferente de um uma pessoa do Ocidente ou que viveu nas Américas, e aí quando você começa a comparar os pontos de vista, você fala, caramba, olha, isso aqui é completamente diferente, são dois mundos completamente diferentes, né? Mas é como eu falei, né? Essas diferenças ao longo do tempo você vai percebendo que, poxa, isso passa e você aprende a se adaptar a essas diferenças. E mais recentemente aqui, acho que já engatando talvez uma segunda diferença, uma segunda fase, aqui em Portugal já com uma talvez num momento de vida e num momento profissional diferente também, que aqui eu sou líder de um time de designers, e aí também é uma situação diferente. Você, enquanto líder, entender essas diferenças culturais exige também muita abertura e muito cuidado também para ser respeitoso e também para conseguir, né, criar um time coeso, um time que funciona bem, né, apesar das diferenças culturais, e na verdade como é que você usa essas diferenças a favor, né, do bem-estar e da performance do time.
Nossa, um baita desafio, hein?
Você já chegou na liderança aí?
Sim, aqui eu sou diretor de Product Design do meu setor aqui.
Legal.
E aqui hoje eu sou responsável por um time de aproximadamente 40 pessoas diretas, né? E se a gente falar da organização de um nível maior com os meus peers aqui de produto e de tecnologia, a gente está falando de aproximadamente 300 pessoas, acho que um pouco mais de 300, só na nossa área específica. Então, no meu time aqui, cara, tem português, brasileiro, argentino, polonês, grego, russo, sul-africano, búlgaro, romeno. É bem doido, é bem doido. Quando você coloca esse pessoal todo na mesma sala, é bem curioso.
Eu ia falar, você já criou alguma dinâmica com o time que você percebeu que, independente da nacionalidade da pessoa, sempre funcionou? Por exemplo, um team building, sei lá, uma conversa difícil. Você já percebeu isso? Ou seja, fazendo do mesmo jeito, funciona... Ou você não... Às vezes não é assim, né? Tô dando um exemplo aqui, mas às vezes não...
Cara, uma coisa que funciona bem aqui pra gente tem um evento aqui que acontece duas vezes por mês, que é um momento onde o time todo se encontra no escritório. A gente tá, desde a pandemia, a gente tá nesse período de trabalho, nesse novo modelo de trabalhar... de casa também. E tal, então, mas como grande parte do meu time tá mora em Lisboa, é fácil para a gente se reunir no escritório algumas vezes por mês para fazer justamente uma dinâmica de se aproximar, de reconectar. E uma das coisas que a gente faz é uma apresentação rápida, coisa de 10 minutos, quase um petacucha, do tipo, olha, fala sobre a sua história de vida até chegar aqui, até chegar nessa empresa. E, cara, é super, super curioso quando você ouve, assim, as diferenças. E eu achei, por exemplo, eu tô com memória agora da última que teve, que foi de uma menina da Rússia, né, que tá no nosso time há algum tempo. E ela foi falar sobre a experiência de crescer na Rússia, falou sobre na Rússia e na cidade dela. E assim, cara, as fotos só de neve, assim, 4 metros de neve pra todo lugar. E ela falou, então, essa aqui é minha vila. Olha, minha vila é até bem gostosinha de se viver, e aquelas fotonas, assim, só tudo cinza, tudo pra caralho. Tudo então, cinza. Você fala, pô, essa é a vila gostosa de se viver, eu não quero nem pensar no resto, cara.
Nossa,
E ela falou, não, e agora tá ficando ainda melhor, porque por causa do aquecimento global, né, então a vila agora tá ficando um pouquinho mais quente. Aí você pensa, tá, essa é uma perspectiva diferente sobre o aquecimento global, né?
É verdade.
Com certeza.
Mas funciona bem. Assim, quando você pede para pessoas falarem sobre si, falar sobre sua história e trazerem, fazerem uma exposição talvez um pouco mais vulnerável sobre quem são, o que as motiva e o que traz as pessoas para fazerem parte, assim, do time, normalmente funciona muito bem, você passa a aprender coisas bem legais sobre o time.
Acho que uma coisa que eu percebi quando eu fiz esse intercâmbio, assim, não sei se você percebeu aí, eu não tava trabalhando, né? Tava estudando, mas é que principalmente países assim da Europa, as pessoas aprendem inglês na escola, um inglês suficiente para conversar, né? E eu já perguntei isso para várias, eu perguntei isso para várias pessoas, hein? Como que você aprendeu? Como que foi? Eu, na minha época, cara, inglês acho que era verbo to be, olha lá. Não posso dizer que aprendi na escola e não sei se ainda hoje é assim, mas sinto que não. Mas, cara, tinha uma menina russa que sentava do meu lado, eu perguntei pra ela, ela falou, ah, na escola, é normal, era uma matéria normal. E outras pessoas falaram a mesma coisa. Você percebeu isso também? Educação é diferente, a galera
diferente.
Vem mais preparada.
Diferente com certeza, até porque se você pensa no tamanho desses países, né, e na pluralidade, se você pensa em Europa aqui, né, se, pelo menos a estrutura de, na geografia da Europa, é um espaço territorial que não é, talvez, muito, muito significativamente diferente do Brasil, mas tem, né, diferenças muito contrastantes e muito marcantes entre vizinhos, né, Portugal, Espanha, França, Itália. Um colado no outro, assim, são países completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. Então, o que eu percebo é assim, os países relativamente maiores, se a gente pegar, por exemplo, França e Itália, que tem, né, um território um pouquinho maior, o inglês nesses países não é tão forte, ou talvez as pessoas não tenham uma motivação tão forte a falarem inglês fluentemente com a educação da escola. Mas nos países menores, como, por exemplo, Portugal, se você vai também para os países mais ao norte da Europa também, já existe já uma dedicação e um empenho muito maior a se falar inglês. E sim, cara, Portugal aqui, eu acho que tem talvez uma das taxas mais altas de pessoas que falam inglês e aprenderam na escola e falam super bem, assim, a língua oficial, por exemplo, aqui da nossa empresa é inglês, né? Apesar do escritório estar em Portugal, devido a essas culturas todas e pessoas de todas essas nacionalidades diferentes, é o inglês. E, cara, os portugueses falam inglês, assim, perfeitamente bem e com a educação da escola, assim, do que aprenderam na escola ali. E aí você compara, assim, eu lembro também da minha educação no Brasil, cara.
Não tinha pretensão nenhuma da gente sair falando, não. Conversando, né, cara?
De jeito nenhum, eu tive que fazer antes de mudar.
Né? A gente tem que ir atrás, muito atrás, né? Porque tem muita coisa que não é a favor a gente ter uma educação já sair falando o mínimo, né? De uma escola. Sim. Realmente é complicado.
Eu imagino que hoje em dia, talvez, com escolas já bilíngues no Brasil, né, se tornando mais comuns, e principalmente nas escolas particulares, eu imagino que a galera hoje, o molecado de hoje, já, né, com 2, 3 anos de idade, já está falando pelo menos todas as cores, todos os números e alguma coisa a mais em inglês. Né?
Sim, com
certeza. Mas na minha época...
Parece que existe uma correlação, né, de... Quem vislumbra já, né, e tem uma oportunidade de poder olhar para fora, né? Como você comentou, o Brasil é um país gigantesco. Cara, e muita gente não tem a menor pretensão, enfim, né? Até por questões econômicas mesmo, né? Não se vê trabalhando em outro país ou tendo esse contato
todo.
Bom, a gente tem muitos países dentro do nosso aqui, né? Com certeza absoluta.
E como é que foi, então, sua primeira experiência nos Estados Unidos, você falou? Como é que era o time lá? Como é que era a cultura de entrega? Sei que você está mais do lado do product design, né? Você trabalhou em UX e tal, mas imagino que tinham projetos, né? Com início, meio e fim, ou expectativa de entrega.
Ou produtão, né? Como... Eu tenho uma grande curiosidade de como que se olha para produto, assim, se é igual a gente olha aqui. E até fazer uma comparação, né? Você teve esse contato nos Estados Unidos e com Portugal, ou olhar até com um olhar mais globalizado, né? Que talvez, pelo que você contou, a empresa que você está hoje não vai ter um olhar sob prisma só de Portugal. Exato. Né, cara? Acho que vai ter um negócio muito mais amplo. Mas aí já queria entrar um pouco, né, pegar o gancho do Oda aí, de comparar um pouco, uhum, né? E tentar entender essa diferença de como que se olha para tudo isso, né? Para o trabalho, para o produto ou para o projeto, né? Como daí.
Claro, claro. Olha, lá nos Estados Unidos, como lá eu não cheguei, eu não fiz parte de um time de produto lá nos Estados Unidos, porque lá eu fui mentor de nessa aceleradora de startups. Então eu ajudava, né? Eu dava mentoria para as startups que faziam parte do programa daquela aceleradora. Então eu acho que eu consigo dizer sobre o que eu observo daquela época nos Estados Unidos. Eu acho que...
Ótimo.
Eu acho que ali, cara, existia... A forma de abordar produto, pelo menos para aquelas startups, era muito focado, muito, muito focado. Isso já tem 10 anos, né? Mas era muito focado no que vai trazer dinheiro do investidor para dar suporte para a minha startup ir para frente. Era muito direcionado a ter um market fit super, super, talvez, super distante, talvez, na jornada. Eu acho que, pelo menos naquela época, ninguém levava muito a sério o que a gente vê hoje, né? De, tipo, ter um market fit, né? Pós-pandemia, ter um market fit super, super rápido, super cedo, para você conseguir escalar, para você conseguir gerar receita e lucros o mais cedo possível na jornada da empresa, né? Isso é o mundo pós-pandemia, mas naquela época existia muito era o potencial. Os Estados Unidos tem uma cultura de abraçar muito o risco, né? Então existia toda aquela coisa de vender o potencial naquela fase early stage, do que essa startup pode se tornar se as coisas derem super certo em 5, 10 anos. Então, existia pouca evidência de market fit, existia pouca estrutura, né, de delivery até, eram startups ainda com times muito pequenos, mas vendia-se muito aquela promessa, né, do tipo, olha, se você entrar agora, você é investidor, se você entrar agora, pô, isso aqui vai explodir, você vai fazer muita grana. Então, pelo menos o americano naquela época tinha muito desse apetite pelo risco, né, naquela época. E eu percebi uma diferença, naquela época eu percebi uma diferença muito grande com o Brasil, porque o cenário de investimentos de startups no Brasil naquela época era bastante diferente. Existia uma preferência muito grande por B2B, modelos previsíveis, escaláveis, então o investidor brasileiro já queria reduzir muito o risco já muito cedo na jornada. Então, Falando dessa comparação na época, era isso que eu percebia, né, naquele universo de startups. Agora, falando de times de... Legal, agora, falando de times de produto, eu acho que eu consigo talvez falar um pouco mais agora da experiência aqui. Aqui nesse
ótimo,
time aqui,
ótimo.
Aqui da Europa. Cara, eu acho que a gente precisa... Eu vou entrar talvez numa viagem talvez um pouco longa, mas vai me interrompendo e vai me direcionando se eu perder muito o raciocínio. Mas eu acho que se a gente pensar...
A gente compra muito fácil esse tipo de situação, junto. Cara. Vamos junto nessa aí, cara.
Mas assim, se a gente pensar assim, Europa, como é que as empresas funcionam aqui? Acho que a gente tem que dividir em dois grupos grandes. O primeiro são as empresas que são ou dos Estados Unidos e têm escritórios aqui, ou que nasceram aqui e o principal mercado é os Estados Unidos. Ou existe alguma ponte, por exemplo, nasceu na Europa, mas tem uma ponte, tem um escritório, tem uma parte do time que fica nos Estados Unidos e tudo mais. Ou então, como eu falei, as grandes que têm aqui. Amazon, Microsoft, Google, Netflix, né? Todas elas têm...
Ou seja, existe uma correlação direta com os Estados Unidos de alguma forma.
Essas acho que definitivamente são os bons exemplos de cultura de desenvolvimento de produtos, porque estão, né, naturalmente trazem todas aquelas as boas práticas e tudo que a gente... consome muito, né, de como se desenvolver produto e como fazer, como aprimorar e ter mais sucesso nesse processo de desenvolvimento de produto. Essas eu diria que é o primeiro grupo. tem dessas aqui, se você trabalha para uma dessas, provavelmente você está num ambiente bem legal de desenvolvimento de produto. Se você não trabalha para essas, você provavelmente está exposto.
Tem uma notícia para você.
Se você não trabalha para essa, você está num segundo grupo, aí o cenário muda um bocado. E assim, vamos tomar cuidado, não quero generalizar, não vou dizer que todas estão nesse mesmo barco, mas o que eu percebo é que esse segundo grupo, que são as empresas que ou nasceram em um desses mercados europeus e não expandiram para os Estados Unidos, ou estão num processo de, talvez, são empresas mais antigas que estão num processo de transformação digital ainda, empresas de telecomunicação, como são muito comuns aqui em Portugal, e estão passando por processo de transformação digital. A comparação que eu vejo é que essas empresas estão, assim, talvez uns 4 ou 5 anos atrasadas em relação ao Brasil, em relação à cultura de desenvolvimento no Brasil. Atrasadas, que eu digo, no sentido de implementação de práticas de desenvolvimento, no sentido de cultura.
Processo, agilidade.
Processo, agilidade. Coisa, né? Exato. Porque são empresas que eu acho que ainda estão entendendo e mapeando, assim, quais são as grandes dificuldades que elas vão enfrentar, e estão construindo, talvez, times de produto pela primeira vez. E são times recentes, são times que não... Talvez tem 4, 5 anos no máximo e estão passando por esse processo agora. Que são coisas que já aconteceram no Brasil há mais tempo, pelo menos uns 10 anos atrás, ou 10, 15 anos atrás, né? Essa jornada começou no Brasil. E nos Estados Unidos, talvez até mesma época, ou talvez até um pouquinho mais, né? Então, o que eu vejo, assim, o Brasil bebe, né, se inspira muito no que acontece nos Estados Unidos, para o bem e para o mal, mas eu acho que nesse sentido de desenvolvimento de produto é definitivamente um ponto positivo. Enquanto a Europa parece que, pelo menos o que eu observo aqui, também absorve um pouco, né, do que acontece nos Estados Unidos, mas não com a mesma intensidade que a gente. Então o que eu vi, o que eu percebi, assim, das empresas do Brasil é que a gente adotou mesmo, assim, e levou muito a sério. Tipo, ó, foi assim que foi feito nos Estados Unidos, foi assim que tal empresa fez, ó, vamos testar aqui, vamos ver se funciona, olha, vamos adotar essa prática, vamos fazer assim, tal, 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 tal. E aí a coisa toda pegou e a gente desenvolveu uma comunidade forte, a gente já tem empresas, né, que têm práticas já super sólidas e desenvolvidas. Enquanto na Europa a coisa é um pouquinho mais avessa, talvez um pouco mais distante, seja pela distância geográfica, seja pela... por ter uma cultura talvez um pouco mais tradicionalista, um pouco mais fechada, talvez um pouco mais avessa a risco, eu vejo que isso está talvez alguns anos atrás, um pouquinho atrás nesse sentido. Fiz essa viagem enorme aí, mas era só para pintar o contexto aqui de onde a gente está, mas...
Não, legal que você contextualizou e para mim ficou... um pouco mais evidente, assim, eu não tinha essa visão, né, do quanto existe, né, claro, uma cultura, um cenário já ali nos Estados Unidos, que a gente fala há muito tempo, né, de empreendedorismo, de produto e fazer aquilo acontecer, né, como no Vale do Silício, etc. Tem polos muito fortes e aí existe essa correlação, né, de eu olho para isso para me acelerar de alguma forma, para pegar práticas melhores, ou não, eu ainda vou aqui do meu jeito tentar aprender um pouco, apanhar. São empresas de transformação. Eu vejo que passam muito por isso no Brasil, mas já começaram mesmo, né? A gente vê que as empresas até mais muito antigas, assim, já pelo menos estão no meio do processo. Mesmo que apanhando ainda, mas já estão no meio do processo. O que faz bastante diferença, né? Exato. Boa, peguei, assim. Ficou bacana, assim, dá para entender bem. E dúvida, Victor, agora entrando um pouco mais assim, né, pensando, você chegou aí, primeiro dia, dia 1, né, cara, como é que foi esse dia pra você, o que te chamou a atenção, né, aí eu imagino que no começo deve ter muita comparação, né, de como você fazia por aqui, poxa, como que vai ter que começar a fazer por aí, como foi esse dia 1 e as coisas que você começou a entender que eram definitivamente diferentes do seu dia a dia, assim?
Cara, dia 1 para mim, e talvez seja uma dor especial, né? Tenho certeza que vocês já conversaram muitas vezes sobre colaboração entre design, tecnologia e product management, né? Mas sim, a minha dor número 1 aqui no dia 1 foi product management. Foi como era diferente a cultura de product management aqui. Aqui, o que eu percebi logo de cara é que existia uma cultura um tanto meio old school, ou não sei que escola necessariamente, mas aquela coisa do tipo, o PM manda, o resto obedece.
Tá.
E cara, isso, né, para um designer, até para um engenheiro, porra, isso é foda. Você trabalhar num time onde a dinâmica é essa, onde tipo, você não tem voz, onde você não consegue colaborar, onde você não consegue trabalhar junto, lado a lado com o PM. O PM se vê acima dos outros, porra, isso é foda. Isso...
Você se vê executor ali, né, cara? Poxa, eu quero discutir essa ideia, entender a melhor forma junto, não receber um pedido aqui e tem que fazer desse jeito,
exato,
pronto, né?
Exato. Então, assim, o PM, tipo, tinha muito disso aqui, dessa cultura, né? Tipo, o PM prescrevia, né, o que o time tinha que fazer. E o time, assim, o time tava destroçado, super, né? Quando eu cheguei, existiam alguns designers aqui. Eu acho que na época a gente ainda era... O número acho que era abaixo de 10 na época, se eu não estou enganado. E todos, assim, super desmotivados e super, super, né, destroçados com essa cultura.
E na
época eu
percebi... Liberdade criativa também, né?
Você faz muita coisa que você não acredita que vai dar certo, esse tipo de coisa vai...
Eu não diria que era nem a questão criativa, era justamente assim, por que que a gente tá fazendo isso? Será que esse é o problema certo para se resolver, sabe? Será que esse é o problema real do cliente? Como é que a gente sabe se esse problema é real ou não?
É o que o Renato falou aí, cara, faz muita coisa que não acredita ou não sabe ou tem clareza.
É desmotivador demais, né, cara? Você tá vendo que existem coisas... Você começa a discutir não que você não tenha essa abertura, que é pior, né? Mas você começa a pensar, poxa, essa priorização é melhor, né? Como que esse pessoal de produto tá olhando pro cliente de fato,
pois,
né?
Que foi o que o Victor trouxe. E a minha primeira... Acho que nos primeiras semanas, assim, nos primeiros meses, até eu tentei entender, será que a empresa será que isso é parte da cultura da empresa, só dessa empresa, ou será que é o mercado, de uma forma geral, aqui que tem essa forma de pensar? E conforme o tempo foi passando, ao longo desses anos todos aqui, né, a gente vai conhecendo outras pessoas no mercado local, eu entrevistei muita gente, contratei muita gente ao longo desse período também. Então, você começa a se expor a diferentes histórias, e aí, né, nos cases das entrevistas, o pessoal apresenta, né, situações e histórias que você começa a perceber que, tipo, porra, é do mercado mesmo, sabe? É uma coisa meio que difundida, é um comportamento, né, do mercado, onde existe ainda um bocado dessa cultura de product management. Claro. De novo, não dá para generalizar. Tem empresas aqui excelentes fazendo onde os times têm práticas super bem estruturadas e estão em outro nível. Mas se você olhar assim na média, o que eu senti é que essa cultura de product management é talvez mais presente, infelizmente mais presente do que o que eu observava no Brasil. Acho que, como eu falei, né? Acho que no Brasil a gente já deu uns passos, já passou, já apanhou um pouco. Eu acho que isso aconteceu também no Brasil uns anos atrás, eu acho que, né,
sim, com certeza.
Passou, talvez muitas empresas ainda passem por isso, talvez alguém no Brasil ouvindo isso agora fala, porra, mas essa é a minha empresa hoje.
Tô vivendo isso agorinha.
Mas, se a gente olhar para o cenário como um todo, como que os nossos times estão evoluindo, eu acho que o Brasil já deu uns passos à frente, a gente já começa a ver, né, cultura, times de produto onde uma cultura melhor, uma cultura mais colaborativa e mais participativa e mais de igual para igual já existe. E aqui nem tanto. Aqui eu diria que são casos talvez um pouquinho mais raros. Né?
Bem comum, né? assim, co-criar e participar e, enfim, todas aquelas dinâmicas, né, de discovery. Acho que, bom, assim, uma pena, né, porque eu já participei de vários discoveries, hein, eu não sou da área de produtos, sou da área de engenharia, todo mundo sabe, mas eu achei, cara, super sensacional participar. Aí você fala, poxa, por que que isso muda, né? Nossa, você vai ligando as pontas lá na frente, não tem discussão, assim, grandes discussões, né? Não tem grandes debates, tipo, deveria ser isso que a gente tá fazendo, isso não ia chegar lá na frente, né?
Sim. Ao longo do tempo aqui, né, 4 anos nessa jornada, ao longo aqui, a gente conseguiu mudar um pouco disso, deu muito trabalho, né? E no começo era muito difícil ter essas conversas, né, com os heads de produto, com os diretores de produto, que era muito difícil sentar com eles e falar, olha, vamos tentar uma abordagem diferente, vamos trabalhar de uma outra forma.
Faz essa abordagem, nem sei como é que...
É um campo minado, né? Porque você tá falando de poder ali também, né?
Um ego um
pouco. Você tá falando de não dar todas as cartadas, mas de dividir as cartadas com o pessoal. É sempre muito dura, né?
Eu tomei muita carteirada, né? Aquela clássica carteirada. Eu tomei muito.
Engraçado, outro dia eu tava falando com um amigo, ele tava tentando traduzir pro inglês carteirada. Ele falou, eu não queria falar top-down, eu queria falar carteirada, mas não achei o sinônimo em inglês. Falei, sei lá, cara. Crachazada, sei lá. Eu não sei, mas...
mas
carteirada aí... em inglês, você tem.
É um termo difícil de traduzir, cara. É um termo bem difícil.
Mas independente da tradução, tem no mundo todo, né, cara? Isso a gente já pode ficar tranquilo.
Mas aí, ao longo do tempo, as coisas foram mudando. Eu acho que uma coisa que contribuiu muito é que teve uma mudança também muito significativa aqui no time. Teve uma rotatividade alta de product managers, aí a gente conseguiu contratar uma leva nova que já vinha de uma escola mais atualizada. A direção também, liderança de produto, veio uma liderança nova. Então, a vida hoje é outra aqui, tá? Felizmente. Tá mudando.
Aqui, acho que a gente teve uma primeira ruptura que foi muito doída, cara. Você deve ter visto bastante isso, que era a questão entre projeto e produto. E aí acho que quem mandava e demandava muito era a tecnologia, né? O pessoal de projeto era o pessoal do Odair aí, né? O pessoal que mandava na parada toda. Então, tinha muito dessa ruptura, né? Tecnologia que nessa época dava muito as cartas, e é por aqui que a gente vai, é assim que dá para fazer, etc. E aí tinha o pessoal de produto super frustrado. Tinha uma briga dentro da engenharia que originou a cultura DevOps, né, cara? Porque era a parte pessoal que fazia com o pessoal que subia e mantinha lá, já era uma briga declarada. Tem a parte de design, que sempre foi muito mais conectada à parte de produto. E nessa época tinha muito menos voz, eu acho, né? Por produto já ser secundário. Né? Então, quando a gente começa a falar, poxa, mais produto e menos projeto, acho que já... Beleza, tem uma galera de produto que começa a ganhar uma voz, a coisa começa a ficar diferente. Aí você teve alguma coisa mais projetizada ou não? Já falava um produtês aí?
Cara, assim, o que vinha de projetizado eram as carteiradas. As carteiradas sempre vinham com essa característica de projeto, né? E assim, teve muito disso aqui. E como eu falei para vocês agora há pouco... Eu via que isso não acontecia só aqui, acontecia também em outras empresas também. Quando a gente entrevistava o pessoal, se conectava, eu via que isso era bastante comum. Então, o que acontecia? Assim, um exemplo que eu acho que eu posso partilhar, eu lembro de uma terrível reunião que eu tive talvez uns 3 anos atrás aqui, que era com o pessoal do departamento financeiro, que estava planejando o budget do próximo ano, né? Então, tinha toda a previsão de custos e a previsão também de revenue para o próximo ano, né? Quanto que a gente vai faturar e vamos calcular isso tudo nas nossas planilhas e tal. E o pessoal do financeiro, assim, exigia comprometimento com o lançamento da feature A, B e C e a quantidade de receita que essas features iam gerar. Então, além de comprometer com datas, além de comprometer com as features específicas, tinha que comprometer com a receita que ia ser gerada.
Entendi. Em vez de hipótese e entender qual é o caminho, não, você tinha que ter certeza absoluta que aquelas coisas deram certo, né?
E aí, óbvio que, né, eu head de produto aqui na época, a gente se olhava, assim, era o pessoal do financeiro tava numa TV, né, na reunião online, eu olhava para o head de produto e a gente tinha vontade de chorar, assim, a gente se abraçou depois da reunião e falou, cara, que loucura.
Foi bom, é.
É um pensamento totalmente diferente, não adianta produto pensar de um jeito se o financeiro tem uma visão completamente diferente, né, cara? Fazer uma... Hoje você tem uma visão anual, eu já acho, assim... Agora, você querer saber da onde vem a receita
garantir essa grana que vai vir, eles vão usar essa feature, quantas pessoas vão usar para saber quanto de grana vai dar.
E eu acho que isso está conectado com o que eu estava falando antes, que é, são empresas ainda nesse estágio de transformação, né? São empresas que têm pessoas... Por exemplo, pessoas que fazem parte, por exemplo, do departamento financeiro que nunca trabalharam numa organização de produto antes, nunca trabalharam numa empresa de tecnologia antes. De repente, vem de um background diferente, vem de uma outra indústria, uma outra área onde é comum e aceitável fazer esse tipo de projeção e esse tipo de previsibilidade.
Meta de vendas, né?
É meta de vendas.
É uma indústria, com certeza, muito mais
previsível. Exato. Então, só que é isso, os caras vêm trabalhar numa empresa de tecnologia e querem que as coisas funcionem do mesmo jeito. Então, ainda em empresas em transformação, ainda existe muito desse choque, né, dessa cultura antiga, dessa forma de pensar com realmente entender como é que organizações empoderadas de produto realmente funcionam. Então, é o tipo de dor que eu ainda vejo ainda em muitas empresas da Europa, eu ainda vejo muito isso acontecendo. Óbvio que no Brasil acontece muito também, a gente, né, sempre ouve um zilhão de histórias parecidas, mas de novo, eu acho que a impressão que eu tenho é que a gente já passou pelo menos da pior fase da dor no Brasil. E a gente agora já começa a se adaptar, já começa a ter talvez uma maturidade um pouquinho mais elevada do que eu consigo.
Acho que essa maturidade permite conversar sobre isso, né? Ter mais abertura, mais elementos, mais até vocabulário para conversar sobre o quão arriscado é, né? Ir nesse caminho, né? E, enfim, ao invés de criar hipóteses e pivotar quando necessário e também... testes, experimentos e tudo mais, né? A gente tem muito mais, acho que, caminhos para conversar sobre isso, né? E aí eu tô entendendo que é mais engessado, né? A galera de projetos que foi para produtos com o mesmo drive de projetos, né? E...
troca a palavra. Né?
Vambora. Só trocou aquelas trocadas de palavra e continua na mesma pegada, né? Eu não sei aqui no Brasil como
e Victor?
Eu não sei aqui no Brasil, só para complementar, não sei como que isso foi tão fácil ou mais fácil de ser conversado aqui no Brasil do que no exterior. Porque muitos autores...
Foi fácil, não, não é.
Mas muitos autores, cara, não são brasileiros, né? Muito do que é criado e que é seguido... Não foi criado no Brasil?
Cara, eu assim, das experiências que eu tive aqui, sempre no Brasil e tal, a gente apanhou muito aqui, cara, e tudo isso aí que o Victor comentou, já cansaram de fazer, só que dá sempre errado. E aí a galera começa a procurar, então, ou uma literatura, ou alguém que já tem esse vocabulário, pra falar, putz, então vamos tentar de outro jeito, né? Acho que é isso, tá, Oda, tentando... responder, eu acho que é só uma questão de etapas, cara. Acho que as empresas elas acabam passando pelos mesmos ciclos de, não, cara, aqui o orçamento é anual, você vai sim me dar o tanto que cada feature vai trazer. Cara, no terceiro ano que isso der errado, se essa pessoa estiver lá ainda, cara, não dá, você tem que mudar, você tem que buscar, ou aí sim, né, aí você vai para uma escola aí, para uma literatura dos Estados Unidos, você vai começar a ler experiência. Mas isso é uma barreira que talvez tenha bastante correlação com o que o Victor trouxe, né? Existem empresas que têm esse caminho já fluído e outras não. Então, talvez algumas não corram tão rápido para essas soluções. E aqui o Brasil, acho que não tem problema nenhum em olhar para os Estados Unidos, né? Eu acho que sempre foi muito assim.
Sempre foi muito assim. Esse é exatamente o ponto que você falou, Renato. As pessoas, todas essas práticas foram criadas por pesquisadores estrangeiros, né? E, inclusive, colocado em algumas big techs, Google e tal. A gente fala sobre muita coisa que rola por lá. Muito facilmente a galera adota aqui, aprende rápido com isso, e aí vai para o exterior e olha a galera ainda derrapando, né?
Exato. Isso, né? Exato.
Acho que tem uma sacada.
Eu acho que tem um ponto aqui também, que assim, a Europa tem contrastes muito grandes, né? E se você pensar, por exemplo, os mercados somente são diferentes dependendo do país, né? Então, se você pensa, por exemplo, uma Inglaterra é super, super desenvolvida, super forte, tem diversas empresas extremamente bem-sucedidas em muitas áreas, incluindo tecnologia. Aí, tipo, Alemanha, aí você tem uma Finlândia também que está despontando muito forte.
Finlândia, já ouvi falar, cara.
Suíça que também que é incrível também, uma estrutura para empresas de tecnologia. Então, esses países, você vê que é onde existe uma concentração maior de empresas já mais maduras, né, na área de produto, tecnologia. Outros países menores, onde não existe talvez, né, uma construção tão grande ou uma diversidade ainda muito grande de empresas nascendo, onde eu percebo essas diferenças, onde está um pouco mais atrasado, né? É o caso, por exemplo, Polônia, Romênia, Portugal, Ucrânia, que são aqui países que a minha empresa aqui opera. São países onde a gente tem escritórios e onde são os nossos principais mercados. Contratar nesses lugares é um desafio, cara. É um desafio porque você começa a ir em busca de talento, você começa a recrutar nessas áreas, você começa a ver que, cara, tem talvez 4 ou 5 empresas, cada um desses países, onde todo mundo passou, e são talvez as mais expressivas do mercado nessas áreas. Então, não tem uma diversidade muito grande onde você consegue, né, escolher entre um pool de talento e consegue, talvez, onde você consegue ver que existe uma dinâmica mais forte, onde o mercado já é mais maduro, onde as pessoas trocam experiências, onde boas práticas são aplicadas. Então, eu acho que é isso que acaba acontecendo. Quando o mercado em si, quando a indústria de tecnologia naquele determinado país ainda não é forte, isso se reflete na cultura de como produtos são desenvolvidos naquela determinada região. Entrei numa viagem aqui.
Não, mas faz muito sentido, eu tô pensando aqui, cara, mas faz muito sentido. Você consegue impactar um ecossistema, né? A cultura de produtos, a cultura como as coisas são lançadas e são oferecidas, né? A cultura interna de uma empresa, o que eu tô entendendo que você tá falando, que afeta como acontecem as dinâmicas numa região, né? De produto e tudo mais.
E vice-versa, né? Se o mercado não é maduro, se não existem empresas, talvez uma quantidade razoável de empresas que implementaram boas práticas, que estão testando coisas novas, que estão na vanguarda, assim, de desenvolvimento de produto,
isso não avança, ou pelo menos não tão rápido.
Não avança tão rápido.
É verdade. Tem razão.
Cara, muito bom. Vitor, até queria saber se tem algum ponto aí que a gente acabou não comentando, mas que você acha que seria super relevante, assim, e queria trazer para a mesa.
Cara, eu acho que uma coisa que vale, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, mas só para a gente... Tem duas coisas que eu acho que vale talvez a gente comentar, que talvez as principais motivações e talvez vantagens e desvantagens de sair...
Que legal, cara.
Para trabalhar.
Show.
E depois talvez a gente pode falar também um pouquinho do tipo como é que o brasileiro é visto, né, no mercado?
Também quero muito saber, cara.
Boa, vamos deixar então para segurar a audiência.
muito bom mesmo.
Pô. Mas manda aí, cara.
O que
você
acha de começando com talvez vantagens, né? Vantagens do que tudo.
Ou desvantagens.
É, você escolhe.
Ah, vamos lá. Cara, eu acho que talvez as desvantagens acho que estão mais relacionadas a tudo isso que a gente conversou até aqui, né? De eventualmente, né, aparece uma oportunidade para você, de repente você tem a chance de vir para cá, mas pô, talvez não é aquela empresa que está no nível de maturidade já mais elevado, e aí você vai passar uns perrengues, vai passar por umas chateações, talvez você não passaria, né, talvez numa empresa no Brasil que já tem um estágio de maturidade mais alto. Mas tudo bem também, porque aí você consegue ser o polinizador de boas práticas, e você consegue trazer para mesa,
né?
Exato, você consegue se tornar uma referência em algumas dessas áreas, consegue trazer coisas novas para a mesa, que também é bastante apreciado. Então, começando por aí, eu acho que é talvez a desvantagem, que não é necessariamente uma desvantagem.
Eu brinco que nesses contextos, qualquer enxadada sai da minhoca, né, cara? Então, assim, tem que... acaba sendo um terreno fértil para você tentar coisas ali, você tentar trazer coisas novas, enfim, né? Talvez não o que você vai aprender, grandes novas práticas, mas o que você vai ensinar práticas, né? E aí você aprende com as situações que surgem dali, né?
Exato. Aí tem, acho que tem algumas vantagens que, assim, acho que a primeira e talvez a mais marcante é uma exposição direta a um aspecto multicultural, né? Tipo, cara, você vai trabalhar com gente do mundo inteiro, isso é bem legal, isso é bem enriquecedor para a tua experiência de vida, para a tua visão do mundo. Pô, abre muito, assim, a ideia do mundo e a ideia que normal, a gente cresce, brasileiro cresceu num país muito grande, 250 milhões de pessoas, né? Então a gente praticamente, né, em teoria a gente não tem aquela necessidade de necessariamente mudar do Brasil ou ir para um lugar completamente diferente. A gente tem muita curiosidade, mas não necessariamente uma necessidade super, super latente, assim, do tipo, pô, eu preciso sair daqui, né? Mas aí quando você realmente sai e se expõe a essas outras culturas e se expõe a essas nacionalidades todas diferentes e começa a conviver e a trabalhar com esse pessoal, pô, enriquece muito, assim, como eu falei, a visão de mundo e acho que de uma forma geral te torna uma pessoa melhor, né, ter essa
exposição. Sim, sem dúvida. Todo mundo fala, cara, quando você começa a lidar com outras culturas, você precisa pensar melhor, você às vezes se descobre também, né, ali algumas coisas que você no Brasil é muito igual, mas você olha outras culturas, isso expande um pouco, né, a consciência. E várias pessoas que vão, a gente sabe, assim, acho que fazer um paralelo que não tem muito a ver com o produto, mas pessoas que vão para o exterior e voltam com ideias de negócio, e querem aplicar isso e tudo mais. Então, eu acho que isso proporciona, né, essa mente aberta, esse approach, né?
Ajuda bastante. E também ajuda muito, especialmente quando a gente volta, né? Ajuda muito a ter uma visão diferente do próprio Brasil. Porque eu acho que enquanto, pelo menos eu falar pela minha experiência própria, né, eu antes de sair do Brasil, eu pensava muito em coisas do tipo, nossa, com certeza lá fora as coisas são melhor, com certeza os Estados Unidos deve ser um país incrível.
A gente vive com certeza, pensando nisso.
Com certeza a Europa, nossa, a vida na Europa deve ser maravilhosa. Ou então a gente tende a ter aquele pensamento tipo, porra, essas merdas só acontecem no Brasil, caralho. Mas não, cara, aí você sai e você vê que essas merdas acontecem em todo lugar. E, tipo, o mundo tá cagado para todo lado. Aí você começa a observar coisas que você fala, pô, peraí, o Brasil não é aquela merda toda que eu pensei que era, sabe? E, ó, tô exagerando, não que eu pense que o Brasil é uma merda de forma alguma, morro de saudade que penso em voltar pro Brasil, mas esses pensamentos você começa a mudar, né? Quando você tem essa experiência fora, você começa a perceber algumas coisas, do tipo, cara, peraí, o mundo tá mais nivelado.
É, não é só, né? Um monte de lugar assim que acontece.
Então, eu acho que ajuda bastante também, além de abrir a cabeça, né, para as outras culturas e, né, essa exposição internacional, né, com outras nacionalidades, também ajuda a repensar o próprio Brasil. Acho que a gente tem muitas razões para se orgulhar do nosso país, as nossas pessoas, nosso senso de humor, que é, pô, eu acho que é incrível e é um diferencial mesmo do brasileiro, sabe? A gente tem uma energia positiva e um senso de humor legal, independente dos perrengues todos que a gente passa. Então, voltando lá para a lista. Então, acho que esse é um ponto. Acho que talvez uma outra vantagem é... Acho que fala-se muito da qualidade de vida, né?
Para
qualidade de vida. Cara, eu acho que esse é um fator interessante, porque, por exemplo, um país como Portugal, pô, cara, é um país lindíssimo, incrivelmente bonito, assim, e super seguro, super tranquilo, tipo... Pô, a gente sai 10 horas da noite no Brasil,
vendo o lugar,
sempre atento, pô, né? E tipo, pô, vai acontecer alguma coisa, sempre aquela tensão. Pô, aqui, cara, você anda 3 horas da manhã na rua, atravessa a cidade inteira, sem nem se preocupar com nada, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, faz uma diferença. Faz uma diferença no seu estado mental, né? Do tipo, saber que você
tá vivendo, né? Você não precisa ficar alerta. O tempo todo, né, cara? Você pode só andar na rua e tá tudo bem.
Pois é. É até curioso, assim, eu evito até falar um pouco disso com os meus amigos aqui, também para meus amigos portugueses aqui, para também não ficar parecendo super pessimista, né? Mas às vezes o pessoal conta histórias, tipo, aquele bairro ali de Lisboa é um bairro violento, não, toma cuidado que é um bairro que acontece muita coisa tensa ali. Eu falo, pô, coisa tensa tipo o quê? Ah, não, tem assalto com faca. E aí eu falo, pô, não vou nem te contar as histórias do Brasil.
Esse é o bairro mais seguro que eu conheço no Brasil.
Então, isso tá um contraste bem grande. Aí tem a questão também que se fala muito, tipo, vou sair pra fora, vou ganhar em euro, né? Vou ganhar em euro, vou ganhar em dólar, pô, vou ficar rico. Não é bem assim. Não é bem assim. Assim, se você fizer uma conversão direta, pô, claro, a grana é maior, né? Mas tem os custos de vida aqui, tem impostos também que são mais altos, paga-se mais imposto aqui do que se paga no Brasil, dependendo, né? Acho que não todos os países, mas tem uma boa quantidade de países aqui que paga-se mais imposto do que se paga no Brasil, então vai descontar mais do seu, né, do seu salário, da sua compensação. Tem uma série de detalhes que entram nessa conta, então dependendo da faixa salarial que você vem para cá, você vai sair ou elas por elas, ou talvez só um pouquinho a mais. Acho que começa a ficar mais interessante quando você começa a subir, né, níveis mais altos na carreira, e a compensação começa a ficar realmente mais distante, e aí dá para guardar uma grana mais relevante, mas não é aquela coisa que você vai ficar rico em um ano, dois anos. Vai levar 8, 10, pra você guardar talvez uma grana mais interessante, talvez mais do que isso, sabe? Então, tem muita gente que vem, que sai do Brasil com essa ilusão e quando se depara com a realidade, cai a ficha que, pô, eu tava enganado. não era bem por aí.
Sim.
E eu acho que um aspecto também bem interessante aqui, que também diz respeito à qualidade de vida, é aqui eu não vejo, nunca vi a glamorização de trabalhar, tipo, 14 horas por dia, 16 horas, sabe? Não, não tem. Não tem mesmo.
Cara, todo mundo fala isso, cara. Que não precisa, né? E você não é melhor porque você tá ficando até mais tarde, né? Inclusive, acho que até mal visto em alguns países.
Na verdade, eu ouvi dizer que é visto como ineficiência,
eu,
né?
Eu vi um amigo que tava na Alemanha. Parece que, assim, cara, é estranho você precisar de fazer isso e acho que não é correto.
Exato. Se você tá ficando, sei lá, vamos dizer, aqui eu acho que depende da hora que você entra, mas aqui normalmente 5 horas, 5 da tarde, a galera já começa a ir para casa. Se deu 7 horas e ainda tá no escritório, cara, alguém vai bater no teu ombro e vai falar, tá tudo bem. Cara, o que tá acontecendo? Você tá alguma coisa tá te atrapalhando aí, cara, o que você ainda tá fazendo aqui, sabe? Então, tem...
O que deu de tão errado, né?
Exato,
tá aqui
e se
ainda...
isso acontece de uma forma consistente, não é... Ninguém vai olhar para você, do tipo assim, nossa, olha lá, o Victor tá botando X horas extra toda semana, olha que cara empenhado. Não, vai olhar e falar, o Victor não tá conseguindo priorizar, não tá conseguindo focar no que realmente importa, tá puxando mais responsabilidades do que realmente é possível puxar. Então, vamos ter uma conversa com o Victor ali, que é para ele se endireitar, sabe? Então, é uma perspectiva diferente.
Para um cara que saiu de uma agência de publicidade, ele vê esse cenário e começa a chorar copiosamente.
É, paraíso,
exato. Então, isso te força também a pensar de uma forma diferente em como você trabalha, como você organiza o seu dia, o que realmente é importante, né? O que você vai focar hoje, o que você vai entregar essa semana, sabe? E te força muito, muito a adotar uma mentalidade mais saudável com o trabalho. Eu acho que no Brasil, acho que especialmente, não só na área de tecnologia, mas eu acho que no Brasil, acho que a gente ainda sente muito essa necessidade de provar que a gente é capaz, né? Provar que a gente é foda, que a gente
Tem que entregar mais do que seria necessário ou até acordado.
Exato,
ali, né, cara?
Mostrar que você é bom, é engajado, é empenhado. A gente sente muito, talvez por uma necessidade interna, talvez por pressão externa, talvez pelo nosso ambiente, mas a gente existe essa pressão invisível, né? Aqui não tem, não, cara.
Sim.
Aqui não tem. Então, e quando eu digo aqui, eu senti isso também nos Estados Unidos, assim. Bateu 5 horas no relógio, tá todo mundo no bar, sabe?
Então, só já falou isso também. Então, cara, excelente, isso é...
Isso convence qualquer pessoa, né, cara? Você me prometer que todo dia bateu assim, que você já tá no bar.
É um benefício,
realmente estou empenhado em fazer essa mudança.
Pois é.
Victor, agora que a gente segurou nossa audiência até este momento, nos conte, cara, como que brasileiros são vistos por aí.
Quero muito saber.
Cara, vamos lá. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção também aqui, também para não... Né, claro que a audiência desse podcast é a galera que trabalha em produto, trabalha em tecnologia, mas só para fazer uma distinção muito clara também. É muito comum, vamos começar falando primeiro da coisa ruim. É muito comum existir episódios de xenofobia. Muito comum, infelizmente, muito comum. Especialmente se você não está numa área de produto e tecnologia. Se você vem para trabalhar, por exemplo, em restaurantes, se você vem para trabalhar em serviços, construção ou serviços gerais, assim, tipo na Europa, você vai, é muito provável que você vai passar por situações desconfortáveis aqui, porque é bastante comum isso realmente acontecer. Mas, falando agora, né, do nosso foco, produto e tecnologia. Cara, eu diria que o brasileiro brilha bastante aqui. Eu acho que talvez pela experiência que a gente falou, né, no Brasil a gente já tem empresas já mais maduras, mais estruturadas, onde, né, quem vem para fora geralmente já teve a oportunidade de trabalhar em alguma dessas. E aprendeu muito e traz boas práticas e traz uma mentalidade diferente e consegue adicionar coisas novas para o time. Isso é muito valorizado aqui. E E aquela coisa que a gente fala, que a gente, né, aquela frase, o brasileiro não desiste nunca, se aplica muito aqui, cara. O brasileiro tem muita garra, né? Tem muita essa mentalidade talvez mais empreendedora e também uma mentalidade mais confortável a risco, que a gente, né, a gente cresce no Brasil exposto a todo tipo de risco, seja violência.
Sim, isso a gente é forjado aqui, querendo ou não.
A gente cria uma capa dura, assim, que a gente se torna, de certa forma, um pouco mais confortável com o risco e com situações difíceis, e a gente, né, meio que aprende a navegar e a lidar com essas situações difíceis. E isso se reflete no ambiente de trabalho. Então, quando a gente passa por experiências aqui, eu acho que é muito comum você ver, por exemplo, brasileiros na área de engenharia ou mesmo product management também, quando vem para cá, cara, acabam se destacando por essa mentalidade, por essa habilidade de lidar com situações difíceis, por essa garra de falar, pô, tô com um problema na minha mão, mas não vou desistir, cara, vou tentar resolver esse problema. Então, é muito bem visto, assim, dessa forma, assim. E, claro, eu sou brasileiro falando de brasileiros, né? Então, eu tenho o meu
um pouco de viés aí, aqui, talvez.
Claro, mas mesmo assim, eu tenho a peers aqui de produto, de engenharia, que, né, a gente obviamente conversa sobre o time como um todo. E normalmente as pessoas que são mencionadas assim como destaque, como uma pessoa que está fazendo um trabalho legal e que merece uma certa menção, quase sempre os brasileiros estão nessa lista. Então isso é bem legal de ver. Então dá muito orgulho, obviamente, né? A gente vê a gente se destacando dessa forma. Para quem está, né, com motivação e vê interesse, né, tem interesse e tem essa vontade de ter uma experiência internacional, eu recomendo fortemente, né, tentar.
Vale a pena, mesmo com os contras, mesmo
com os perrengues
e tudo mais. Né?
Vai ter perrengue, vai ter problema, mas pô, vale, eu acho que vale muito a pena ter essa experiência.
Sensacional.
Legal, cara. Acho que você trouxe um recado bacana também. Foi legal o desfecho de você. Falar, pô, vale, não vale, né? O que, que você tá achando e tal. Mas, cara, curti bastante. Você trouxe muita informação legal aqui. Com certeza a galera vai se interessar. Eu achei bem bacana. Queria te agradecer, Vitor, por você fazer esse papo aqui com a gente. Eu ia brincar, né, nesse feriado, mas para você
cara. Já tive um dia cheio de trabalho.
Faltou essa desvantagem.
Beleza, cara. E é isso, queria agradecer mesmo, foi um prazerzão falar contigo. Legal, aí. Né? E, enfim, a gente vai colocar seu LinkedIn aqui também na descrição do episódio. E, cara, se você quiser indicar mais alguma coisa, ou vender qualquer coisa, ou fazer uma propaganda,
sim, a gente deixa os links pra galera. Também,
é a hora do jabá.
Isso,
cara,
mesmo.
Olha, tradicionalmente no mês de dezembro, eu abro mentorias, eu abro meu calendário para mentorias gratuitas. E eu publico no meu LinkedIn, tipo, olha, pessoal, tá aqui o link, vai lá, reserva. E normalmente é bem legal essas vagas. Eu converso com designers, converso com product managers, converso com startups em geral, ou pessoas que querem ter essa experiência internacional e às vezes querem perguntar alguma coisa ou receber algum tipo de orientação. Eu normalmente abro algumas horas em dezembro para essas conversas. Então, pessoal ouvindo, se quiser trocar uma ideia, me segue lá no LinkedIn. Eu prometo que eu não sou influencer. Acho que meu último post no LinkedIn faz mais de um ano. Então, não vou ficar fazendo spam. É realmente para esse intuito de compartilhar meus horários de mentoria. E vamos trocar uma ideia. Vou ficar à disposição da comunidade aí, da galera. Quem quiser trocar uma ideia, só...
Muito
só
legal mensagem. Isso, cara. Liberar o seu tempo para conversar, para receber gente, trocar uma ideia. Também faço isso de vez em quando. É muito enriquecedor, assim, conhecer outras realidades e tudo mais. Bem bacana. Aí, como o Renato falou, a gente vai deixar seu LinkedIn. Galera, então fica de olho aí no LinkedIn do Vitor. E a hora que ele abrir, marca um papo. Show de bola esse papo aqui. Com certeza vai te ajudar muito aí nos seus desafios. Boa! É isso então, galera. Valeu, Vitor.
Valeu, Vitão.
Valeu. Até mais. Até a próxima.
Valeu, hein? Um abraço.
É.